Muito bem, irmãos. O Carlos Guandalini já está ajeitando aí o ar. Assim nós não ficamos desconcentrados por causa do frio. Queridos, vamos abrir lá em 2 Reis, capítulo 2. Nós hoje vamos começar um capítulo que eu admito que é um capítulo um pouco triste. Para mim é um capítulo que eu exponho com certo pesar. E nós gostamos de Elias, né? Eu pelo menos gosto bastante de Elias. Mas a gente precisa agora dar espaço para o Eliseu aparecer aí, para o ministério de Eliseu florescer, se destacar, dar sequência ao trabalho que Elias começou. E o capítulo 2 todo narra essa transição. O capítulo 2 é um capítulo de transição. Segundo Reis 2, fala para nós sobre sucessão. Aqui, a questão é a seguinte: com Elias sendo levado ao céu, nós conhecemos essa história das EBDs, das EBFs, as crianças aprendem isso na classe delas. Com Elias sendo levado ao céu, por meio daquele redemoinho, daquela tempestade, a pergunta é a seguinte: quem vai liderar os profetas agora? Quem vai comandar o ministério profético agora? O serviço profético agora vai passar para quem? Quem vai assumir essa responsabilidade? Quem vai ser o porta-voz de Deus, o porta-voz divino diante de uma monarquia ímpia, como Acabe, Acasias? Quem vai ser esse porta-voz? Nós sabemos que existem outros profetas em Israel. Nós já vimos isso à saciedade nos capítulos anteriores. O próprio Deus fez questão de mostrar isso para Elias, que existiam outros profetas além de Elias atuando em Israel. Mas a gente sabe que Elias tem um papel diferenciado nisso tudo. A gente sabe que Elias tem um papel central nessa história. Elias aparece como o líder do ministério profético ali. Na verdade, ele se torna, ao longo do seu ministério, ele se torna a referência de profeta. Quando o judeu pensava em profeta, ele pensava em Elias. Elias se torna o padrão, o parâmetro do ministério profético em Israel. E agora Elias vai ser arrebatado, Elias vai ser levado, ele não vai mais estar aqui, ele vai simplesmente sair daqui. E o que vai acontecer agora? Então esse capítulo que está diante de nós tem dois objetivos. O tema dele é sucessão, ele fala sobre sucessão, quem vai suceder Elias nesse trabalho. E esse capítulo ele está inserido aqui com dois objetivos. Em primeiro lugar, o objetivo desse capítulo é mostrar que os planos de Deus estão em movimento. Os planos de Deus para Israel estão acontecendo, e essa sucessão é prova disso. Porque essa sucessão já havia sido comunicada e planejada e comunicada pelo próprio Deus. Se os irmãos olharem lá em 1 Reis capítulo 19, os irmãos vão se recordar disso. Quando Elias está muito desanimado por conta da reação que Jezabel e Acabe tiveram diante de tudo que Deus fez, Elias foge de Jezabel com medo da morte, medo de morrer ali, e ele vai até o Monte Sinai. No Monte Sinai ele fala para Deus: olha, só tem eu aqui, ninguém, todo mundo te abandonou, só sobrou eu. E então Deus fala: não, Elias, não é assim que a coisa funciona. O trabalho, o seu trabalho é um trabalho importante, é um trabalho que, no qual eu tenho te usado, mas o trabalho não vai parar em você, a missão não se limita a você. E no capítulo 19, versículo 16, nós vemos que Deus anuncia, Deus comunica a sucessão do profeta Elias. 19, 16 diz assim: a Jeú, filho de Ninsi, ungirás rei sobre Israel. E também Eliseu, filho de Safate, de Abel, Meolá, ungirás profeta em teu lugar. E na sequência dos versículos 19 a 21, do capítulo 19, nós vemos Elias concretizando esse chamado de Eliseu. E realmente falando: olha, você vai me suceder aí como profeta de Israel. Então, o capítulo 2 de 2 Reis mostra para nós que os planos de Deus para Israel estão em movimento. A história não está parada, Deus está concretizando seus planos, Deus vai dar sequência ao trabalho que foi iniciado por Elias. E além disso, esse capítulo também é importante como uma dobradiça dos ministérios de Elias e Eliseu. Na teologia, eles são tratados como um ministério só, basicamente. O ministério de Elias e Eliseu, porque eles são muito semelhantes. Até o perfil deles é semelhante em algum aspecto. O trabalho deles é semelhante, o que eles fazem é semelhante, os milagres são semelhantes. Há muita semelhança entre os dois. E aqui nós temos uma dobradiça onde o autor está preocupado em mostrar em confirmar, em autenticar o ministério de Eliseu, falando: olha, ele é realmente o sucessor de Elias. Então essa dobradiça mostra que os planos de Deus estão em movimento e de que Eliseu é o sucessor autorizado por Deus. É realmente o sucessor confirmado para aquele ofício, dando sequência ao trabalho de Elias. E essa temática da sucessão, de uma pessoa suceder a outra, de uma pessoa passar o bastão para outra, é uma temática que aparece em vários momentos da Bíblia. Afinal de contas, a Bíblia cobre um período histórico bem abrangente. Aí nós vemos isso acontecendo em várias instâncias, em vários contextos. Por exemplo, nós vemos algo de sucessão, uma realidade, uma expressão de sucessão, no livro de Gênesis com os patriarcas, por exemplo. Nós temos estudado com o pastor Marcos isso já há bastante tempo, e nós vemos as promessas sendo passadas de um patriarca para o outro. Tanto que o autor bíblico faz questão, por exemplo, de mostrar, na linguagem do pastor Marcos, nas palavras que ele usou, que Isaac era uma espécie de Abraão Júnior. Foi isso que o senhor comentou, né? Por quê? Por que o autor bíblico, porque Moisés quis mostrar que Isaac era um Abraão Júnior, para mostrar que as promessas estão caminhando, há uma sucessão nessas promessas aí, de Abraão para Isaac, Isaac para Jacó, entre os patriarcas existe isso aí. Nós vemos isso, por exemplo, no final do Pentateuco, comecinho do livro de Josué, quando a autoridade, quando a liderança do povo é passada de Moisés para Josué. Quem conquista a terra com autoridade, quem dá o início nesse processo de conquista da terra é Josué. E nós vemos essa sucessão acontecendo ali. O povo era liderado por Moisés, mas agora o povo será liderado por Josué. Nós vemos isso no livro dos reis acontecendo com Davi e Salomão. O grande rei Davi, chega uma hora que ele morre. Chega uma hora que ele fala, olha, não vou ser rei para sempre. Então ele deixa todo o cenário preparado, chama Salomão e fala, olha, a partir de agora você vai ser rei. Então faça isso, isso, isso. Então você tem a sucessão ali acontecendo. Você tem a história de Elias e Eliseu. Você tem até mesmo uma realidade de sucessão percebida no exemplo de Jesus e dos apóstolos. O Senhor Jesus treina os apóstolos para que depois da sua ascensão eles deem sequência no trabalho de pregação do Evangelho, que Jesus fez ali na Palestina enquanto esteve aqui. Você tem uma realidade de sucessão também entre os apóstolos e os pastores. Por exemplo, Paulo. Paulo passa o bastão, o seu bastão de pregação, de liderança da igreja, ele passa o seu bastão no livro de Atos para os pastores de Éfeso, em Atos 20, e a gente vê ele passando o bastão para Timóteo também. Então, há uma realidade de sucessão em toda a Bíblia. A gente sempre vê essa realidade. Uma geração passando o bastão para a próxima. E dessa maneira, a história da redenção vai avançando, a história da salvação vai avançando, as promessas vão passando, o evangelho vai passando de geração em geração também, por meio dessa sucessão. Agora, a gente percebe que sucessão não é um tema exclusivo da Bíblia. Qualquer contexto secular também, em algum grau, se preocupa com sucessão. Nós vemos isso em empresas, nós vemos isso em famílias, nós vemos isso ao nosso redor de um modo muito comum. Porque alguém já disse, né? Não sei quem, mas alguém já disse, que mais importante do que ter sucesso é ter sucessores. Isso é uma máxima que não se aplica só ao contexto bíblico. É uma máxima que se aplica a qualquer outro contexto, até no contexto secular. Existe uma preocupação das pessoas formarem sucessores. Quem vai seguir depois que uma geração passar? Quem vai ser o próximo líder? Quem vai ser o próximo gerente? Quem vai ser o próximo dono? E assim por diante. Essa semana agora, na sexta-feira, eu estive com a Isabela naquele teatro que tem lá no centro de São Paulo, o Teatro Renault. Eu e a Isabela, nós gostamos bastante de assistir teatro, assistir musicais que acontecem ali, né? A gente já viu vários espetáculos ali. E agora, essa semana, acho que semana passada, reabriu o teatro depois da pandemia. E nós fomos assistir um musical bem cringe. A Fantástica Fábrica de Chocolate. Os irmãos mais velhos vão lembrar dos Umpa Lumpas, né? Os mais novos, não sei se sabem bem o que é isso, mas os mais velhos vão lembrar dos Umpa Lumpas, os anõezinhos lá, laranjas, né? Do bilhete dourado, tudo aquilo. E a gente foi assistir, a gente gosta de musical, a gente foi assistir. Eu acho que a maioria aqui sabe pelo menos o grosso da história, né? O roteiro principal da história, que é um roteiro sobre sucessão. A temática da Fantástica Fábrica de Chocolate não é chocolate. a temática, o tema da Fantástica Fábrica de Chocolate, tanto nos filmes, o filme antigo, o filme mais novo, a musical, a temática da Fantástica Fábrica de Chocolate é sucessão. O grande chocolateiro, mestre chocolateiro Willy Wonka tem que passar a sua fábrica para outra geração, porque ele já está velho já. E ele tem que achar alguém que tenha uma mentalidade parecida com a dele. Ele tem que achar alguém que pense em chocolate, em doces como ele. Então ele faz aquele concurso das 5 crianças que entram na fábrica e uma delas vai herdar a fábrica de chocolates. Então vejam, até mesmo num contexto secular, a temática da sucessão é frequente. Agora, se tem uma área dentro da igreja que é problemática, é a área de sucessão. Quando a gente fala, por exemplo, de sucessão pastoral, meus irmãos, quem veio de outras igrejas, quem passou muito tempo em outras igrejas e experimentou um processo de transição pastoral, sabe do caos que é isso. Dentro da maioria das igrejas, quando a gente fala sobre sucessão pastoral, surgem muitos desafios. Por quê? Porque nessa passagem de bastão a gente tem alguns traumas, alguns problemas, alguns desafios. Ora, em primeiro lugar, porque às vezes acontece de um pastor suceder o outro, mas eles terem teologias, pensamentos teológicos diferentes. E aí tudo que o pastor anterior fez, o novo vai lá e desfaz, rapidamente. Então é uma tragédia muitas vezes o que acontece. Trabalho de décadas o trabalho de décadas é jogado no lixo por conta de uma sucessão pastoral mal feita. Muitas igrejas experimentam isso. Você tem às vezes má aceitação por parte da igreja. Muitas vezes os membros não aceitam a sucessão. O pastor titular antigo já está lá velhinho, caduco, não consegue mais falar nada, não consegue nem ler o texto com letra extra gigante, não dá para falar mais nada, começa a inverter os nomes, não, ele não pode mais ficar ali, não tem mais condição. Mas a igreja não aceita o pastor novo, a igreja não aceita essa sucessão, e aí começa a questionar a autoridade do pastor novo, começa a colocar desafiozinhos, questionamentos ali para o pastor novo. Isso acontece em toda a sucessão pastoral. Pastor Marcos, quando chegou aqui, experimentou isso, não experimentou? Questionamento, desafio de autoridade. Toda sucessão pastoral passa por isso. É uma temática que mexe com os ânimos. Peraí, mas eu gostava do outro, não gosto desse. Eu queria o outro, não quero esse. Então começa a mexer com os ânimos também. É uma área delicada da igreja isso daí. E muitas igrejas padecem por isso. Quando não acontece, durante o processo de sucessão, algumas pessoas, alguns aproveitadores, decidirem ganhar terreno dentro da igreja. Vou aproveitar que o pastor já está velhinho, vou aproveitar que o outro pastor ainda não está aceito aqui por todo mundo, vou aproveitar agora e vou me consagrar aqui. Agora é a hora que eu ganho a igreja inteira. Então ele vai lá, dá um golpe de estado eclesiástico e comanda a igreja por conta própria. Faz lá a sua ditadura dentro da igreja, enquanto a sucessão pastoral está fragilizada aí. E muitas igrejas são destruídas por conta de sucessões pastorais. Muitas igrejas. Os irmãos, como eu disse, mais antigos, que já frequentam as igrejas aí há mais tempo, o contexto eclesiástico há mais tempo, sabem das tragédias que acontecem por conta de sucessões mal feitas. É por isso que os pastores da nossa igreja têm por alvo formar o máximo possível de líderes. Nós temos uma reunião mensal entre os pastores e essa semana nós tivemos uma reunião agora. E nós estávamos comentando ali como que a gente pode fazer para naquilo que está ao nosso alcance, claro, né? Como nós podemos fazer para segurar 100 anos? Daqui 100 anos não, né? Um período todo de 100 anos, somado desde o ministério do pastor Marcos, 100 anos. O pastor Marcos não vai viver 130 e poucos anos, pelo menos não. A gente não sabe, né? Mas vai que, né? Pastor Thomas não vai. Pastor Thomas, a coluna não vai deixar, né? Mas não vai rolar. Agora o pastor Marcos a gente não sabe, vai que é um Matusalém 2.0 aí, né? Vai. A gente não sabe, mas tomara que sim, né? Vai que a qualidade de vida, pensou o pastor Marcos velhinho aqui pregando, começando a pregar Êxodo, já pensou? Cento e poucos anos começando a pregar Êxodo, né? Vai dar certo isso daí. Pastor John MacArthur já é um idoso, tem 83 anos já e continua pregando, 82, e continua pregando no púlpito da igreja dele semanalmente ali. Então, é possível, né? Mas a gente estava falando sobre o alcance do nosso trabalho. Nós, como pastores, temos a responsabilidade de fazer com que essa transição pastoral seja o mais suave possível, para que não haja uma mudança de teologia na igreja, para que a nossa igreja não se pentecostalize porque vem outro cara aí que não tem nada a ver com o nosso pensamento e transforma em um ano o que nós demoramos 100 anos para fazer. Então, nós, como pastores, temos essa responsabilidade. O pastor Marcos já conseguiu formar 3 gerações. Tem a geração do pastor Marcos, depois vem a do pastor Thomas, 10 anos mais novo, depois a do pastor Isaac e do pastor Robson, 10 anos mais nova, e a minha geração, 10 anos mais nova. Agora a gente já está olhando para os adolescentes da igreja já, para as crianças. Eles agora têm que vir aí. Eles agora têm que aguentar, têm que se prontificar, a gente tem que perceber neles isso, para segurar mais algumas gerações. E quando eu estiver perto dos meus 80 anos, eu espero que tenha mais 3, 4 gerações já engatilhadas já, para que assim a gente consiga fazer uma sucessão tranquila e a nossa igreja não caia em mãos terríveis aí, seja completamente destruída. É claro, Jesus é o dono da igreja, ele dirige a sua igreja como ele quer, mas naquilo que está sob nossa responsabilidade, sob nosso alcance, nós vamos trabalhar para isso. E quando nós olhamos para textos como esse, como o texto de 2 Reis, capítulo 2, nós podemos retirar alguns princípios sobre sucessão. Nós aprendemos algo aqui sobre sucessão. Essa é uma realidade que se impõe a todas as gerações. Nenhuma geração vive para sempre. Nenhuma geração dura para sempre. Uma geração precisa passar o bastão para outra. E aqui nós temos alguns princípios bíblicos que orientam. É claro, não são todos os princípios bíblicos que nós aprendemos aqui. A realidade da sucessão aparece em vários contextos e nós aprendemos isso de várias formas. Mas nesse texto nós temos alguns princípios que nos mostram que a gente não pode se guiar por achismos ou por preferências. Como eu disse, eu não gosto disso, eu não gosto daquilo, eu acho que tem que ser desse jeito. Não. Aqui nós temos um característico exemplo de sucessão. E um exemplo de sucessão muito caricato. É o representante do Ministério Profético de Israel passando o bastão para o seu sucessor. Alguém em Israel poderia fazer bico, torcer o nariz, falar, esse Eliseu aí... Bota fé nele, não. Mas Deus confirma o ministério de Eliseu e fala, não, Eliseu está dando sequência no trabalho que Elias começou. Então, pode colocar o slide, por favor, Nicolas? Nós vamos estudar no capítulo 2, todo o capítulo 2 de 2 Reis, nós vamos estudar essa mensagem central aí. Deus provê líderes para o seu povo. Mensagem central simples, objetiva e que resume aqui o princípio que nós vamos aprender ao longo de todo o capítulo. Deus provê líderes para o seu povo. Elias vai ser arrebatado, mas Deus não vai se deixar sem testemunho. Deus não vai deixar um hiato, um vazio ali no ofício profético, na liderança de Israel, especialmente em meio a um tempo de crise, como a monarquia ímpia. Não, Deus vai prover líderes para o seu povo. E nós, olhando o capítulo 2, vamos perceber três etapas da jornada sucessória. Há um avanço aqui dessa sucessão. Nós vemos em primeiro lugar a iminência da sucessão, ou seja, Eliseu sabe que Elias vai partir, Elias sabe que ele vai partir, todo mundo sabe que Elias vai partir, e eles têm que estar com isso em mente, preparados para esse momento. Há uma tensão, há uma iminência da sucessão aqui. E nós vamos perceber essa tensão, especialmente por meio de Eliseu. Eliseu sabe que o tempo está chegando, e ele está ali com a sucessão às portas já. Depois a gente vê a imposição da sucessão, ou seja, a sucessão vai se impor a Eliseu. Ele está esperando que isso vai acontecer, mas isso acontece de modo um pouco abrupto ali no meio daquela expectativa. Isso acontece de modo um pouco abrupto. Isso traz responsabilidades para Eliseu. Eliseu tem consciência disso, ele sabe disso. Ele pede a Elias que faça algo por ele, mas chega um momento que Elias vai. A carruagem passa, divide os dois, num redemoinho Elias é arrebatado e agora Eliseu se vê ali sozinho. Ele sofre, ele chora, nós vamos chorar junto com Eliseu quando Elias partir. É um texto triste, é um texto pesado, é um texto carregado de emoção esse daqui, especialmente depois que Elias é arrebatado, nesse ponto 2 aqui, mas a sucessão se impôs. Agora o bastão está com Eliseu. Não tem para onde correr, não tem como chorar, agora tá com ele.
E, em terceiro lugar, pela graça de Deus, nós vemos a confirmação da sucessão. O bastão não apenas passa para Eliseu, mas Deus faz questão de confirmar que Eliseu é de fato o sucessor de Elias. E essa confirmação vem por meio de milagres, vem por meio de juízo, vem por meio de evidências sobrenaturais de que realmente Deus continua dirigindo o seu povo e continua levantando seus servos, dirigindo o povo de Israel. Então é isso que nós vamos ver ao longo de todo o capítulo. O meu desejo é passar nesse capítulo bem devagarinho, não só para explicar direitinho, mas porque eu não quero dar tchau para Elias, mas eu preciso, né? nós precisamos dar tchau para Elias e receber Eliseu. Eliseu é alguém que será confirmado no seu ministério por Deus, e nós vamos ver coisas incríveis que Eliseu vai fazer também. Então nós precisamos desapegar um pouco de Elias. É um momento triste de despedida, mas chegou a hora. Então agora nós precisamos, com maturidade, olhar para o texto e falar: beleza, respira fundo e vamos aí então ver essa despedida que vai nos deixar saudades. Mas precisamos fazer isso. Então Deus provê líderes para o seu povo. Três etapas da jornada sucessória: a iminência da sucessão, a imposição da sucessão e a confirmação da sucessão. Vamos começar olhando aí então o primeiro ponto. E hoje a gente vai ver só o primeiro ponto, que fala da iminência da sucessão. Veja aí então o versículo 1 do capítulo 2. Vamos começar falando dessa sucessão que está às portas. Olha só o que o texto diz no versículo 1. Versículo 1. Quando estava o Senhor para tomar Elias ao céu por um redemoinho, Elias partiu de Gilgal em companhia de Eliseu. O texto já começa dando spoiler para a gente. O texto já começa falando o que vai acontecer na sequência. Não tem mistério aqui. O texto fala: Elias vai ser tomado num redemoinho. Chegou o momento de Elias partir. O texto já apresenta isso para nós. De algum modo que nós não sabemos, essa realidade, essa verdade já tinha sido revelada para Eliseu, essa verdade já tinha sido revelada para Elias, e essa verdade já tinha sido revelada para os profetas que vão aparecer na sequência. Então todo mundo sabia disso, não era segredo para ninguém, e não é segredo para a gente também. O autor bíblico coloca isso logo no começo do capítulo: olha, chegou o momento de Elias ser levado ao céu. Agora, os versículos que estão aí na sequência constroem para nós uma certa tensão, porque a gente sabe o que vai acontecer, mas a gente não sabe quando. A gente sabe que é nesse capítulo aí, nas próximas linhas, isso vai acontecer, mas a gente não sabe quando. E a cada passo que Elias dá, a gente fica naquela tensão: é agora? É agora? E agora? Será que vai? Ah, agora vai. Agora vai. E então, finalmente, ele é arrebatado ali. Mas há uma tensão que vai sendo construída aqui. E essa tensão vai crescendo. Nós percebemos essa tensão em Eliseu. Nós percebemos essa tensão nos profetas. Nós percebemos essa tensão em nós mesmos, enquanto a gente vai lendo a narrativa. Há uma tensão que vai crescendo aqui. E há uma confirmação crescente. Isso vai acontecer, não tenha dúvida. Isso não vai deixar de acontecer. Vai seguindo o texto, que é só esperar que uma hora Elias vai ser arrebatado. Então o autor já coloca isso aqui logo de cara para nós. O redemoinho que aparece aí, que já é introduzido para nós, é uma palavra que é usada, na verdade, para descrever uma forte tempestade de vento. Uma ventania muito forte. Um redemoinho é isso, né? É uma ventania, uma tempestade de vento muito forte, uma tormenta. É isso que o texto quer dizer aqui, que Elias vai ser levado ao céu por meio de uma tormenta, por meio de um vendaval. A gente às vezes tem aquela ideia infantil de que veio um furacão ali e Elias saiu rodando no furacão até o céu, né? O texto não quer construir essa imagem para nós, ele quer construir a imagem de uma tempestade, algo furioso, algo violento, lento, que vem sobre os dois, e essa ventania leva Elias ao céu. Essa figura da tormenta, da tempestade, do redemoinho, ela aparece em outras partes da Bíblia. Se os irmãos se lembrarem do livro de Jó, os irmãos vão se lembrar que no final do livro de Jó, Deus fala com Jó por meio de um redemoinho, por meio de uma tempestade. Quando nós vemos Ezequiel, quando nós vemos Jeremias, até Isaías, nós vemos que na linguagem dos profetas, a tempestade, essa tempestade, essa tormenta, esse redemoinho que é retratado aqui, muitas vezes é usado como uma imagem para a presença e o juízo de Deus. quando Deus vai trazer juízo sobre alguma nação, fala, eu vou enviar uma tormenta, eu vou enviar um redemoinho, eu vou enviar algo, algo catastrófico ali. Essa é a ideia aqui. Então a gente está diante de um evento que mostra que Deus está agindo aqui. É a presença de Deus aqui. É Deus que vai mandar esse redemoinho de forma abrupta, violenta, e que certifica. Isso é algo feito por Deus. Nós temos essa clara noção aqui. No caso de Elias, esse detalhezinho do redemoinho pode ter um sentido adicional aqui. Não só de mostrar a presença direta de Deus, o redemoinho como sendo um ato divino, mas os irmãos devem se lembrar das polêmicas do Livro dos Reis. O que é polêmica? De novo, polêmica não é um assunto controverso. Não é um assunto que tem duas opiniões diferentes. Isso é o nosso conceito da palavra polêmica. A palavra polêmica, no sentido técnico, significa o embate entre duas divindades. Então, no Livro dos Reis, existem vários desses embates, onde Javé, o Deus de Israel, sempre ganha. Então, você tem, por exemplo, no Monte Carmelo, Javé disputando ali com Baal. Javé, evidentemente, ganha, porque Baal nem existe. Baal perde por W.O. É uma polêmica que acontece ali. E aqui a gente pode ter mais um indício de polêmica. Lembre-se, o ministério de Elias é cheio de polêmicas. Polêmicas no sentido de embate. E por que pode ter uma polêmica aqui? Porque Baal era o deus dos trovões e das tempestades. Só que aqui no texto, quem é que envia a tempestade? Deus. Então, na verdade, quem controla as tempestades é Baal? Não, é Deus que controla as tempestades. Então vejam que até mesmo no último ato envolvendo Elias, Elias prova que Deus é verdadeiro. Que só existe o Deus de Israel e os outros deuses são falsos. Elias é usado até mesmo no seu arrebatamento para mostrar que Javé é o verdadeiro Deus, para confirmar que Baal não tinha poder nenhum, que Baal não deveria ser levado a sério, porque o verdadeiro Deus da tempestade é Javé. Quem controla os trovões e as tempestades não é Baal, é Deus. E aí o texto fala para nós sobre uma jornada geográfica, aí, né? Sobre um roteiro geográfico que começa em Gilgal. Nicolas, pode pôr o próximo mapa, por favor? Vamos manter esse mapa aí em mente, porque nós vamos ver agora uma jornadinha. Elias e Eliseu fazem agora uma jornadinha. Nesses últimos momentos de Elias, nós vemos eles caminhando de Gilgal até depois do Rio Jordão. Então você tem ali o reino de Israel na parte de cima, no norte, o reino de Judá ao sul. E você tem três cidades ali mencionadas no reino de Israel e a região do Rio Jordão ali. Mantenham esse mapinha em mente. Pode até deixar a projeção aqui, Nicolas, que a gente vai seguir esse roteirinho aí, porque esse roteirinho vai nos ensinar alguma coisa. É possível que o autor bíblico queira nos ensinar alguma coisa. Então, vejam ali no mapa que Elias sai de Gilgal. Nós não sabemos muito bem onde é essa Gilgal, porque na verdade existe mais de uma Gilgal na Bíblia. Existe uma Gilgal que fica mais ou menos nessa região aqui perto de Jericó. Só que não faria muito sentido esse roteiro de Elias vir para cá, depois para Betel, depois para Jericó. Então, alguns dizem que essa Gilgal mencionada aqui é uma Gilgal que fica na região aqui montanhosa de Efraim, onde era a tribo de Efraim. Fica nessa região aqui. Por quê? Porque o texto fala que de Gilgal eles vão descer para Betel. É óbvio que eles não estão descendo no mapa. Essa noção que a gente tem de mapa é didática, né? Norte lá em cima, sul lá embaixo, a gente descendo. A ideia de descer é que eles estavam no lugar mais alto, então eles desceram para Betel. Para ser uma região mais alta, essa Gilgal aqui bate com a descrição. Então pode ser nessa região aqui. Existem várias cidades com esse nome. Uma das possibilidades é essa daqui. De qualquer modo, isso para nós, se essa Gilgal ou outra Gilgal ali, isso para nós não muda nada do que a gente vai detectar aqui. Mas o que é importante agora são as cidades e as regiões para as quais Elias e Eliseu vão. Então prestem atenção aí, porque o ponto de partida é Gilgal. Eles vão sair de Gilgal. E de Gilgal eles vão para algum outro lugar. Então a gente precisa ter isso daí em mente. Versículo 2. Disse Elias a Eliseu: fica-te aqui, porque o Senhor me enviou a Betel. Respondeu Eliseu: tão certo como vive o Senhor e vive a tua alma, não te deixarei. E assim desceram a Betel. A gente percebe aqui que diante da iminente partida de Elias, Eliseu não quer ficar longe de Elias. Não, eu não vou ficar aqui não, eu quero ir com você, eu vou junto com você. Na verdade, essa ordem que Elias recebe de ir para algum lugar e fala para Eliseu: olha, fica aqui porque eu vou para tal lugar, e Eliseu fala: não, eu vou com você. Isso se repete 3 vezes no texto. Elias recebe uma ordem, fala para Eliseu: fica. Eliseu fala: não, eu vou. E pode ser que essa orientação que Elias dá para Eliseu seja uma espécie de teste para que Eliseu confirme a sua fidelidade e o seu compromisso com Elias. Eliseu já sabe que Elias será arrebatado. Nós vamos ver isso aqui pelo texto, pela sequência do texto. Elias sabe disso, todo mundo sabe disso já, nós sabemos disso já. E quando Elias fala: fica aqui, Eliseu fala: não, não, eu vou com você. Ele está mostrando a sua fidelidade, ele está mostrando o seu compromisso com o profeta e com o seu chamado. Sobre a cidade de Betel, que é a primeira parada aí dessa jornada, ela fica aqui, mais ou menos. Sobre a cidade de Betel, nós conhecemos essa cidade por 2 motivos. Em primeiro lugar, nós conhecemos Betel porque ela aparece em Gênesis. Quando Jacó tem a visão da escada, aquela escada que sobe até o céu, onde Deus reafirma a promessa feita a Abraão, faz a Jacó, lá em Gênesis capítulo 28. Nós estamos em Gênesis 28 agora, não é? Começamos Gênesis 28, né? Então logo mais nós vamos chegar em Betel. Essa cidade de Betel, ela se chamava Luz. E aí então Jacó muda o nome da cidade para Betel. E aí fica então chamada Betel, essa cidade ali. Então ali Jacó levanta um altar a Deus. E essa cidade de Betel é conhecida em Gênesis então. Mas essa cidade de Betel tinha um outro detalhe também que era importante. Se os irmãos olharem para 1 Reis 12, os irmãos verão que nessa cidade de Betel, Jeroboão, o primeiro rei depois da divisão do Reino do Norte e Reino do Sul, Jeroboão fez ali uma coisa que ele não podia ter feito. Ele fez isso em Betel. Qual que era o problema? Jerusalém ficava no Reino do Sul. Jerusalém ficava aqui embaixo, mais ou menos aqui. Qual que era o problema? O Jeroboão, que era rei do norte, não queria que o povo fosse adorar no templo, porque ia pegar mal isso daí. Peraí, como assim? Você sai do meu território para ir adorar a Deus em outro território? No meu território inimigo? De jeito nenhum. Eu vou colocar altares aqui. E Jeroboão colocou altares em Dan, lá em cima, e em Betel, aqui embaixo, para que o povo não precisasse ir até Jerusalém. Olha aí o capítulo 12 de 1 Reis, versículo 28. Olha só: pelo que o rei, tendo tomado conselhos, fez 2 bezerros de ouro e disse ao povo: basta de subirdes a Jerusalém. Vês aqui teus deuses, ó Israel, que te fizeram subir da terra do Egito. Pôs um em Betel e o outro em Dan. Então, na ponta de cima do reino e na ponta de baixo do reino tinha altar ao bezerro de ouro aqui para você adorar. Você não precisava ir até Jerusalém mais. Qualquer lugar que você tivesse, você tinha um altar próximo de você ali. Versículo 30. E isso se tornou em pecado, pois que o povo ia até Dan, cada um, para adorar o bezerro. Isso não podia acontecer por quê? Uma das temáticas do livro de Reis é o lugar exclusivo de adoração. Deus escolheu um lugar para ser adorado no tempo do Antigo Testamento. E esse lugar era o templo em Jerusalém. Era lá que o povo deveria adorar. Era lá que Deus se fazia presente de modo especial. Então, o que Jeroboão faz aqui é terrível. Ele é condenado por isso. Só que Betel tinha lá, então, esse altar ao bezerro de ouro, esse altar idólatra aí, não autorizado, que Jeroboão fez. Só que não tinha só isso em Betel. Nós vemos no versículo 3 o seguinte: então, os discípulos dos profetas que estavam em Betel saíram ao encontro de Eliseu e lhe disseram: sabes que o Senhor hoje tomará o teu senhor, elevando-o por sobre a tua cabeça? Respondeu ele: também eu o sei, calai-vos. Então vejam, não havia só um altar irregular em Betel. Graças a Deus havia também uma escola de profetas ali, um grupo de profetas ali. Esses discípulos dos profetas, ou esses filhos dos profetas, eles vão aparecer bastante no ministério de Eliseu. Eles vão ter alguns contatos com Eliseu. A gente não sabe muito bem o que era isso, como funcionava essa escola de profetas. Nós sabemos que eles tinham refeições juntos, ali eles comiam juntos, nós vamos ver isso na história de Eliseu, na sequência. Mas a gente não sabia muito bem o que era isso, a gente não sabia o que era esse grupo de discípulos, se eles tinham, sei lá, uma faculdade, se eles estudavam matérias, tinha lá profecia 1, 2, profecia avançada, não sei, a gente não sabe o que era isso daqui. Era um grupo junto ali que era conhecido como a escola, os discípulos, os filhos, filhos como discípulos, né? Os filhos dos profetas. E eles, é claro, faziam a denúncia, a presença deles ali constituía a denúncia ao que Jeroboão tinha feito em Betel. Então você tinha Deus dando testemunho ali em Betel. Existem profetas sérios ali testemunhando contra aquele altar irregular, contra aquele altar idólatra ali. E a menção desse grupo aqui é importante porque, como eu disse lá no começo, Deus está mostrando que os planos para Israel estão em andamento. Que mesmo Elias partindo, a história não vai travar, a história não vai se perder com Elias. Pelo contrário, vai continuar. E os irmãos devem se lembrar que lá no Monte Sinai, naquele diálogo que Deus tem com Elias, Elias está batido, acha que só sobrou ele. Deus fala para Elias: Elias, eu reservei 7 mil que não se dobraram a Baal. E nós, ao longo dos capítulos subsequentes, nós vemos quem são esses 7 mil. E esses 7 mil estão aqui, em Betel, estão ali, mostrando que existem pessoas fiéis a Deus no meio de uma cidade repleta de idolatria. E isso, na verdade, é uma realidade que acontece até hoje. Nós temos povo de Deus no meio de cidades pagãs. Nós temos povo de Deus no meio de cidades ímpias. Nós somos esse exemplo. São Paulo é uma cidade ímpia ou não é? É. Nós estamos aqui. No Novo Testamento havia igrejas em cidades ímpias? Ou se tinha. Tinha igreja em Corinto? Tinha. Tinha igreja em Éfeso? Tinha. E o Novo Testamento fala, a igreja que se reúne em Éfeso, a igreja dos Coríntios, a igreja que está em Corinto. Ou seja, você tem, ao longo de toda a história, no meio de contextos idólatras, imorais, ímpios, nós temos ali exemplos de remanescentes, de pessoas que não se dobraram a Baal, que não se dobraram à idolatria, que não se dobraram ao mundo ao seu redor. Nós continuamos com esse testemunho. Nós estamos aqui no meio de São Paulo. Nós estamos aqui no meio dessa selva de pedra, testemunhando como os profetas faziam na cidade de Betel aqui. Diante daquele altar irregular, daquele lugar que não deveria estar ali, nós vemos que Deus levanta seus servos, levanta seu testemunho ali. E eles continuavam ali preservando a aliança e denunciando o mal. Então isso não estava restrito a Elias. Agora aqui, Elias vai passar por esses pontos aí. Ele vai passar em Betel e vai encontrar uma escola de profetas ali. Depois ele vai para Jericó e ele vai encontrar uma outra escola de profetas ali. Agora, por que Elias encontra esses profetas não nos é dito aqui explicitamente. Não é dito o conteúdo desse encontro. Não é dito quanto tempo esse encontro demorou. E não é dito qual é o conteúdo desse encontro. O conteúdo entre os profetas e Eliseu é falado para nós. Aliás, uma pergunta bem conveniente, né? O povo sabe aí que Elias vai ser tomado e fala para Eliseu: Eliseu, você sabe? Eliseu fala: gente, eu sei, não precisa ficar falando, né, esse tipo de coisa. Eu já estou abatido naturalmente por conta disso. Mas a gente tem só esse vislumbre desse encontro. Mas nós não sabemos por que Elias passou ali. Agora, não é forçar a barra, não é forçar a barra, nós vermos que essa visita que Elias faz a Betel e a Jericó, nesse encontro com esse grupo de profetas aqui, é o seguinte: diante da iminente partida do profeta-chefe, que era Elias, ele quer passar por esses lugares, por essas escolas, por essas turmas de profetas e encorajá-los, fortalecê-los, orientá-los. Não seria estranho nós pensarmos isso. Elias sabe que ele vai ser arrebatado. Tem certeza disso. Está chegando a hora. Eu sei que existem outros profetas em Israel que vão continuar denunciando o mal, que vão continuar se levantando contra a idolatria do povo, que vão continuar denunciando os monarcas ímpios. Eu vou passar então por essas cidades, a comando de Deus, Deus me mandou, eu vou passar por essas cidades e vendo os grupos dos profetas, eu vou encorajá-los, fortalecê-los e orientá-los. O texto não nos diz isso, mas não seria estranho imaginarmos isso. Por quê? Porque se Elias fez isso, ele seguiu um padrão comum aos servos de Deus. Diante da morte iminente, ou da partida iminente, como o caso de Elias, os servos de Deus se preocupam em encorajar, fortalecer a próxima geração. Nós estamos falando sobre sucessão. E sucessão não diz respeito apenas a quem vai pegar o bastão. Sucessão diz respeito também a quem está passando o bastão. E aqui pode ser que Elias tenha feito isso. Há exemplo de outros servos de Deus. Se os irmãos olharem, por exemplo, 1 Reis capítulo 2, os irmãos verão as últimas instruções que Davi dá para Salomão. Nós não vamos ler o texto todo, mas veja lá 1 Reis 2. Diante da morte iminente ou da partida iminente, o servo de Deus se preocupa em encorajar, orientar, fortalecer, dar direções para a próxima geração. Claro, já fez isso ao longo de toda a vida, não vai fazer isso só na hora da morte, só na hora da partida, mas diante dessa realidade iminente, isso se torna mais urgente. E veja só como Davi faz com Salomão. 1 Reis 2:1. Aproximando-se os dias da morte de Davi, deu ele ordens a Salomão, seu filho, dizendo: eu vou pelo caminho de todos os mortais, coragem, pois, e ser homem. Aqui Davi foi muito machista. Bom, seja homem, Salomão, ser homem, ser maduro, ser um cabra macho, continua regendo esse reino com fidelidade, com zelo, com coragem. E ele continua dando outras orientações para Salomão. Ele fala: guarda os preceitos do Senhor. Depois ele fala, no versículo 5, também tu sabes o que me fez Joabe, filho de Zeruia. E ele fala: lida com eles também. Então Davi vai dando instruções para Salomão, que vai sucedê-lo. Olha, você deve fazer isso. Eu estou morrendo, meu tempo acabou, minha gasolina já está no final já, não tenho mais energia, vou morrer agora. Você vai assumir o meu lugar. Seja corajoso, seja homem, honre as calças que você veste, seja corajoso na direção do reino, seja fiel a Deus, e tem algumas pontinhas soltas que você vai ter que cuidar. Então faz isso, faz aquilo outro, cuidado com aquele cara, foge dele, ele não é gente boa, dá um jeito nele e vai dando orientações. E o texto fala, Davi, percebendo que os seus dias estavam chegando ao fim, ele dá essas instruções para o seu sucessor. Nós vemos isso em certo grau até mesmo com Jesus. Na última ceia, o que Jesus faz? Jesus não dá orientações na última ceia? Eu vou enviar o Consolador a vocês. O Consolador vai fazer com que vocês lembrem de tudo que eu ensinei a vocês. Ele vai dirigi-los. Ele vai consolá-los. Então Jesus dá orientações antes da sua paixão, antes do seu sofrimento e da sua morte. Nós vemos isso acontecendo. O apóstolo Paulo faz isso também. Olha que legal em Atos capítulo 20, como a gente tem um contexto dessa partida iminente semelhante ao que está acontecendo aqui em Reis. Olha só, Atos capítulo 20. Atos capítulo 20. Versículo 28, olha só. Perdão. Atos 20, versículo 17. Olha só. De Mileto mandou a Éfeso chamar os presbíteros da igreja. E quando se encontraram com ele, disse-lhes: vós bem sabeis como foi que me conduzi entre vós em todo o tempo, desde o primeiro dia em que entrei na Ásia, servindo ao Senhor com toda a humildade, lágrimas e provações que pelas ciladas dos judeus me sobrevieram, jamais deixando de vos anunciar coisa alguma proveitosa, de vô-la ensinar publicamente e também de casa em casa, testificando tanto a judeus como a gregos o arrependimento para com Deus e a fé em nosso Senhor Jesus Cristo. E agora, constrangido em meu espírito, vou para Jerusalém, não sabendo o que ali me acontecerá, senão que o Espírito Santo de cidade em cidade me assegura que me esperam cadeias e tribulações. Porém, em nada considero a vida preciosa para mim mesmo, contanto que complete a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus, para testemunhar o Evangelho da graça de Deus. Versículo 25, prestem atenção aqui no tom de despedida. Agora eu sei que todos vós, em cujo meio passei pregando o reino, não vereis mais o meu rosto. Eu estou indo para Jerusalém, eu estou dando essas últimas orientações para vocês, porque vocês não me verão mais. Olha o versículo 38, versículo 37. Paulo dá as orientações aí, fala que os pastores devem cuidar do rebanho, porque lobos se levantarão para atacar o rebanho. Versículo 36. Tendo dito estas coisas, ajoelhando-se, orou com todos eles. Então houve grande pranto entre todos, e abraçando afetuosamente a Paulo, beijavam, entristecidos especialmente pela palavra que ele dissera, que não mais veriam o seu rosto, e acompanharam-no até o navio. Eles estão com o coração apertado aqui, o coração na mão. O Paulo não volta mais. Nós não vamos mais ver o Paulo. É uma despedida aqui. E Paulo faz questão de dar últimas orientações aos pastores de Éfeso. Paulo também dá últimas orientações com um tom de despedida para um jovem pastor, que é Timóteo. A segunda carta de Timóteo é uma carta triste de você ler. No final da carta, nós vemos a Paulo falando, olha, eu estou sendo apresentado como uma oferta já no final. Eu estou sendo apresentado como uma oferta que até a última gota foi ofertado ali. Eu já estou no final da minha vida. Deus está me levando para o seu reino. Ele está me dando um salvo conduto para o seu reino, Timóteo. Timóteo, seja firme, continue. Um tom de despedida também. Então a gente vê que nos últimos momentos ali, diante da partida iminente, da morte iminente, de não ver mais o seu discípulo, o que o servo de Deus faz? O servo de Deus se preocupa em dar orientações, direções e encorajamento à próxima geração, aos seus sucessores. E isso... Se Elias fez isso, seguindo esse padrão, isso nos ensina o modo como nós devemos encarar os momentos antes da nossa partida. É claro, a gente não sabe quando a gente vai morrer, a gente não sabe quando a gente vai partir. Elias sabia quando isso ia acontecer, mas existem momentos da nossa vida em que a morte ela parece mais próxima, em que nós não sabemos, naquilo que nós podemos ver, nós não sabemos o que vai acontecer. Uma cirurgia de alto risco, um acidente, uma doença cujo tratamento é muito improvável que tenha resultado 100%. Diante disso, o que o crente faz? O crente desespera? Nossa, acabou, é agora, o que eu vou fazer? Não. O crente não sabe apenas viver, o crente também sabe morrer. E antes da sua morte, antes da sua partida, diante dessa partida iminente, o crente, ele visita Betel, ele visita Jericó, ele chama Salomão, ele chama os pastores de Éfeso, ele escreve uma carta para Timóteo, ele fala, eu vou dar orientações para a próxima geração, eu vou encorajá-los, eu vou fortalecê-los, eu vou dar direções para eles aí nos meus últimos momentos. As minhas últimas palavras não serão palavras de lamento, não serão palavras de caprichos tolos e bobos, do tipo assim, olha, quando eu morrer, põe as flores tais no meu caixão, joga as minhas cinzas em tal rio, não vou gastar o meu fôlego com isso, eu vou gastar a minha energia, eu vou gastar o meu fôlego dando instruções, direções e encorajamento para a próxima geração. Os pais passando um encorajamento para os filhos, uma geração para outra, os pastores mais velhos, os sêniors, passando orientações para a próxima geração, aproveitando esses últimos momentos como os servos de Deus aproveitaram na Bíblia. E talvez Elias tenha feito isso. Diante da iminência da sua partida, Elias passa aí pela escola dos profetas para ensiná-los. E o texto fala que os profetas falaram para Eliseu o seguinte, que naquele dia o Senhor tomaria. Você sabe que o Senhor vai tomar Elias de sobre você? A palavra usada aqui para tomar é a mesma que é aplicada a Enoque. Nós sabemos que Enoque não morreu, Enoque foi arrebatado, trasladado, né? Nós sabemos que ele não experimentou a morte. E a mesma palavra que é aplicada lá em Gênesis 5 para falar de Enoque é a palavra que é usada aqui para falar sobre o que vai acontecer com Elias. Elias será tomado, ambos foram tomados por Deus. Um grande privilégio que só aconteceu com os dois. Eles não experimentaram a morte, tanto Enoque como Elias. Eles não experimentaram a morte. A mesma palavrinha aqui é aplicada. Um grande privilégio divino que mostra o quê? que tanto Elias quanto Enoque foram servos fiéis a Deus, com compromisso com Deus, e Deus deu esse benefício, esse privilégio a eles. Nós não temos nenhuma promessa de que isso vai acontecer com a gente, se a gente for fiel, se a gente for temente a Deus, comprometido com Deus, compromissado com Deus, mas nós temos aqui dois exemplos de pessoas que passaram aí por esse grande privilégio, que não experimentaram a morte, Elias e Enoque. E o texto de Hebreus 11, que nós temos estudado com o pastor Marcos, já estudamos Enoque, né? Já passamos por Enoque. Nós vimos esses detalhes aí do arrebatamento de Enoque, desse ato de Deus tomar Enoque para si. E Enoque já não era, ele já não estava mais entre nós aqui. Ele havia sido levado por Deus sem experimentar a morte. Só Elias e Enoque experimentaram isso. Moisés experimentou isso? Não. O que aconteceu com Moisés? Ele morreu. Moisés morreu. O grande líder de Israel morreu. Ele não desfrutou desse privilégio. Mas Enoque e Elias desfrutaram. E o texto fala que o Senhor tomaria Elias, elevando-o por sobre a tua cabeça. Aqui essa expressão, elevando-o por sobre a tua cabeça, pode significar o seguinte: olha, Elias vai ser tomado. Aqui fala do modo como Elias seria tomado. Ele seria tomado sendo elevado acima da cabeça de Eliseu, que é o que as nossas traduções entenderam aqui. Então, aqui está falando do modo como Elias seria levado ao céu. Seria arrebatado, seria levado ao céu acima da cabeça de Eliseu. Mas uma outra possibilidade que eu acho muito interessante, que cabe no texto, exegeticamente cabe no texto, é que, na verdade, a ideia é que Elias será levado de sobre a cabeça de Eliseu. O que significa isso? Ser elevado de sobre a cabeça de Eliseu. Quem é o chefe de Eliseu? Elias. Quem está sobre a cabeça de Eliseu? Ou seja, quem está sobre Eliseu? Elias. E então, o texto está falando, olha, logo mais, Eliseu, você vai ter que andar com as próprias pernas. Logo mais você vai ter que andar nessa bicicleta sem rodinhas. Porque logo mais você não vai ter mais um chefe, por assim dizer, sobre você. Porque esse chefe será tomado. E agora o chefe será você. O líder será você. O mestre será você. Você vai ter que andar com as próprias pernas. E aí, diante disso, o Eliseu fala, gente, não fala sobre isso não. É claro que a gente lê aqui, calai-vos, a gente fala, nossa, como Eliseu foi mal educado, né? Mandar o pessoal ficar quieto, que falta de etiqueta, né, Eliseu? O texto não traz essa má educação embutida aqui. O que Eliseu está falando é simplesmente, gente, não precisa falar sobre isso, eu já sei. Não fica reforçando isso. Por quê? Por que vocês acham que Eliseu não queria que os profetas ficassem falando sobre isso com ele? Por quê? Qual o motivo disso? Por quê? Vocês não ficariam tristes se vocês estivessem no lugar de Eliseu? Poxa, eu sei que hoje o meu mestre vai ser levado de mim. Eu vou ficar falando disso? É verdade, hoje ele vai, mó legal, né? Ele vai ser levado de mim, eu vou estar aqui sozinho agora, vou seguir o jogo. Claro que não. Humanamente falando, pensa na realidade, Elias e Eliseu eram homens como nós. Você se sentiria abatido ou não? Pensa no seu pai. Fala assim, ó, hoje o seu pai vai morrer. Como que você vai ficar? Você vai ficar falando isso com todo mundo? É, hoje ele vai morrer, é verdade, né? Você fica abatido, é normal. E aqui parece que é isso que está acontecendo com Eliseu. Fala, gente, eu já sei, vocês já sabem, todo mundo sabe, quem está lendo esse texto sabe, Elias sabe, todo mundo sabe, não precisa ficar falando nisso. Nós já sabemos disso, espere o momento certo para isso acontecer. Não fica colocando lenha nisso aí, isso me entristece. Possivelmente é isso aí que aconteceu. Aí a pergunta dos profetas, né, que aparenta, coloca em aparência, em destaque essa tristeza de Eliseu, nos lembra da triste realidade de que um dia nós estaremos na mesma posição de Eliseu. Um dia os nossos mestres serão tomados de sobre nós também. Um dia os nossos pastores, os nossos líderes que nós amamos, um dia eles serão tomados de sobre nós também. Um dia os pais são levados e os filhos ficam. Os mestres são levados e os discípulos ficam. É a ordem da vida, é a sucessão. A sucessão tem que acontecer. Isso nos entristece, mas é uma realidade. Vejam o que diz 2 Pedro, a segunda carta de Pedro, no capítulo 1. Olha só como Pedro tem noção disso. E ele quer que os seus leitores tenham a noção disso também. E nós precisamos ter a noção disso também. Olha só o que diz ali 2 Pedro, capítulo 1, versículo 12. Um dia os nossos mestres serão retirados e a gente vai precisar andar a vida cristã sem rodinhas. Um dia nós precisaremos ensinar os discípulos. Um dia nós precisaremos passar o bastão para outra geração. Nem sempre a geração mais velha vai estar aqui com a gente. Olha só o que diz 2 Pedro 1, versículo 12. Por esta razão, sempre estarei pronto para trazer-vos lembrados acerca destas coisas, embora estejais certos da verdade já presente convosco e nela confirmados. Também considero justo, enquanto estou neste tabernáculo, ou seja, enquanto Pedro está vivo, é uma figura de linguagem aqui, despertar-vos com estas lembranças, certo de que estou prestes a deixar o meu tabernáculo, ou seja, ele vai morrer, ele está certo que isso vai acontecer, como efetivamente nosso Senhor Jesus Cristo me revelou, mas de minha parte esforçar-me-ei diligentemente por fazer que, a todo tempo, mesmo depois da minha partida, conserveis lembrança de tudo. O que está acontecendo aqui? Pedro fala, olha, o tempo da minha partida está chegando. Jesus disse que isso ia acontecer comigo. E está chegando. Está chegando o momento de eu partir aqui. Enquanto eu estou aqui, eu estou lembrando vocês. É como o pai que lembra os filhos. Olha, leva o guarda-chuva. Pega a blusa. Não esquece tal coisa. Olha, cuidado com a estrada. É o pai que vai lembrando. Enquanto o pai está aqui, ele está lembrando. E Pedro fala, estou lembrando diligentemente vocês, enquanto eu estou aqui. Mas vai chegar o dia em que eu vou botar a porta na maçaneta e eu não vou ouvir Pedro falando, lembra do evangelho, lembra das verdades que eu te ensinei, lembra do que eu preguei. Pedro não vai mais estar falando, porque ele não vai mais estar aqui. E Pedro tem noção disso, ele fala, eu me esforço para que depois da minha partida, vocês continuem se lembrando. Porque vai chegar o momento que não vai mais ter o vovô Pedro, o pastor Pedro, o presbítero Pedro falando para suas ovelhas. Vai chegar o momento em que as ovelhas vão ter que, de algum modo, claro, dirigidos por Deus, por outros líderes, mas em relação a Pedro, vai chegar o momento em que eles vão ter que andar com as próprias pernas. Em que eles vão ter que tomar o bastão e caminhar. Não vai ter jeito. Isso acontece em todas as instâncias. Isso acontece na igreja, isso acontece nas famílias. É assim que a vida funciona. Chega o momento em que nós temos que andar sem rodinhas, em que nós precisamos caminhar com as próprias pernas. E o que isso nos ensina? A partir do exemplo de Elias e Eliseu. Eliseu está triste. Nós nos entristeceríamos também nessa situação. Os leitores de Pedro talvez se entristeceram também. Poxa, Pedro vai partir, ele está falando isso daqui. Quem que vai nos lembrar agora dessas verdades? Nós precisamos lembrar, nós precisamos ter em mente que devemos valorizar o tempo com os nossos mestres. Vai chegar um dia que o Elias não vai mais estar com o Eliseu, que o Pedro não vai mais estar com as ovelhas. O que a gente faz? A gente aproveita enquanto eles estão. Enquanto os lembretes estão sendo feitos a nós. Nós aproveitamos esse tempo. E depois que eles partem, o que nós fazemos? Entramos em depressão, sofremos, não queremos mais saber de nada, não. O bastão passou. Nós vamos ver que Eliseu vai sofrer muito, nós vamos chorar de verdade junto com Eliseu aqui. Nós vamos nos emocionar com a despedida de Eliseu, de Elias, né? Que Eliseu, o que Eliseu pronuncia para Elias, nós vamos chorar com isso. Mas o que Eliseu faz? Ele chora, ele rasga as vestes, ele proclama ali uma espécie de homenagem a Elias, mas ele, depois disso, ele pega o manto de Elias e fala, tá, agora é hora de ir para cima, agora o manto está comigo, o bastão está comigo agora eu vou. E ele vai. Nós então, como geração mais nova, e eu ainda me enquadro nessa geração mais nova, nós temos que aproveitar os sêniores da igreja, a geração antiga, lembrando que eles não vão estar para sempre conosco, mas nós temos também que estar prontos para quando eles partirem, nós pegarmos a capa deles, o bastão deles e darmos sequência no trabalho deles. Essa é a dinâmica da sucessão, essa é a dinâmica da vida cristã. E nós vamos parar por aqui hoje. Na próxima ocasião, nós continuamos a partir do versículo 4, onde nós vemos aí alguns outros detalhes. E nós... pode voltar para o mapinha rapidinho, Xará. E nós vamos ali para Jericó agora. Nós estamos em Betel, paramos em Betel. Na próxima ocasião, nós vamos em Jericó. E aí nós falamos ao que... nós explicamos o que aconteceu ali.